Boa tarde, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. Simultaneamente, enfim, cumprimentar os nossos visitantes, Confederação Nacional da Agricultura, representados pelo Sr. Engenheiro Pedro Santos e pelo Sr. Joaquim Cassuete.
Exato.
Penso que está correto. Como sabem, é uma audição no âmbito do requerimento do Partido Socialista sobre a evolução da construção do próximo PDR e do regulamento dos pagamentos diretos. Provavelmente os senhores deputados sabem de que esta reunião, na verdade esta audição, tem três partes. Tem uma primeira parte que é a apresentação pelos nossos convidados. É uma apresentação que durará entre 10 a 15 minutos. Depois teremos cada um dos grupos parlamentares tem 4 minutos e depois posteriormente os senhores concluem com 15 minutos. Estamos de acordo? Conhecem as regras? Então eu começava já por dar a palavra provavelmente ao Sr. Engenheiro Pedro Santos. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradecer em nome da CNA, em meu nome e em nome da CNA a oportunidade para aqui estar e falarmos um pouco sobre a aplicação da reforma da PAC em Portugal, que, por aquilo que eu percebi, será basicamente o importante, ou seja, aquilo que, depois de toda esta negociação, falar sobre a aplicação da reforma da PAC. Nós, isto, 15 minutos para falar sobre tão densa matéria é de facto muito curto. E nós selecionámos aqui 3 ou 4 aspectos dentro de cada pilar, ou seja, na parte das ajudas diretas e na parte do desenvolvimento rural, que consideramos importantes para esta discussão. Há muitos outros assuntos mais técnicos que continuam ainda a ser debatidos, que são importantes, mas que num esforço de sistematização acabámos por escolher estes. Aquilo que nós consideramos, e tentar fazer aqui um enquadramento muito rápido, nós consideramos esta reforma da política agrícola comum uma má reforma, isto em nível ainda da discussão, a nível daquilo que foi aprovado, regulamentos, e uma má reforma devido principalmente a uma forte redução dos mecanismos de intervenção no mercado por parte dos Estados, ou seja, aqui as cotas leiteiras é o melhor exemplo, mas todos os outros mecanismos sofrem cortes e isso é negativo principalmente para os pequenos e médios agricultores. Há a continuidade e na aposta do desligamento das ajudas à produção, ou seja, que nós consideramos também que é um aspecto negativo, a injustiça na distribuição das ajudas, e isso tem um aspecto muito importante em Portugal, que eu já vou trabalhar mais detalhadamente, um aumento da complexidade. Ou seja, isto não é mais simples, isto era um dos aspectos logo à partida, que iria ser a simplificação da política agrícola comum, ficou muito longe disto. E depois, quer dizer, o facto desta ainda na questão da distribuição das ajudas, não é só entre agricultores, mas entre países, ou seja, a chamada convergência externa entre países ficou para outras calendas e isso também é um aspecto bastante negativo. Vamos continuar, dentro daquilo que é o mercado comum, a ter agricultores a receber mais por hectare que os agricultores portugueses, e isso logo aí é uma destruição que se introduz no mercado. E depois, isto pelo não respeito pela soberania alimentar de cada Estado. Isto levou-nos a concluir uma má reforma. Ainda assim, havia e há alguns aspectos, que há uma certa margem de manobra por parte dos vários Estados, que podiam atenuar isto, nomeadamente para a pequena agricultura. Agora, acabou por ser, por ficar tudo por questões, opção por opção, e o que nós estamos a ver é que essas opções depois não são tomadas e aqui em Portugal não estão a ser tomadas. Nós, quando em finais de 2011, inícios de 2012, começámos a debater esta questão da reforma da PAC, identificámos três grandes desafios. Apoiar e desenvolver as pequenas e médias explorações e a agricultura familiar, ou seja, transformar aquilo que à partida é encarado por muitos como fragilidade numa potencialidade. E isso pode ser feito, se tiver políticas concretas para que seja conseguido. O rejuvenescimento do setor, também é consensual entre todos, e depois o combate ao déficit agroalimentar nacional por via da aposta, isto é um desafio e um objetivo comum com os políticos, agora a forma de o alcançar é que nós aí consideramos que deveria ser feito de forma diferente, que sim, por via da aposta na produção para o mercado interno, apostando na relocalização do consumo e exportado em circuitos curtos de comercialização. E aí é uma grande diferença entre aquilo que é o grande objetivo que está patente nas decisões nacionais tomadas por este governo, que é este atingir da autossuficiência em valor em 2020 por via de uma aposta incondicional no apoio às empresas exportadoras. Estes foram os grandes desafios que nós identificámos e eu trouxe-os aqui para tentar enquadrar o que vou dizer a seguir. Porque aquilo que eu referi em relação a esta margem de manobra é que, principalmente naquilo que é na distribuição das ajudas, em políticas direcionadas para a agricultura familiar, isto não está a ser aproveitado. Ou seja, e nós consideramos que é uma oportunidade perdida, esta reforma da PAC, e a aplicação da reforma da PAC conforme está a ser tida, as opções que estão a ser tomadas por este governo, é uma oportunidade perdida para aquilo que deveria ser o apoio e o desenvolvimento da agricultura familiar e das pequenas e médias explorações. Aquilo que nos dá a perceber é que o que se tentou ao máximo foi a continuidade. Tentar não mexer muito no valor das ajudas que depois caem nos agricultores, tentar não mexer muito quem de facto consegue aceder às várias medidas dos programas de desenvolvimento rural e continuar com isto, ou seja, não com esta ideia de que os agricultores são todos iguais, não se diferenciam agricultores entre pequenos e grandes, e ao não fazer isto, o que se faz é constroem-se medidas, constroem-se mecanismos direcionados principalmente para uma agricultura de maior dimensão e a agricultura de pequena dimensão acaba por ficar de fora. E este é um aspecto essencial que eu vou concretizar. Entrando nas questões concretas e nas ajudas diretas, nós identificámos três aspectos importantes. A questão da distribuição das ajudas, a questão do ligamento, ou seja, apoio só para quem produz, e a elegibilidade de agricultores e superfícies. Estes são os três aspectos que nós queríamos aqui trazer, já há muito outros, mas estes são daqueles que nós mais consideramos mais importantes. Neste sentido de tornar esta PAC mais amiga da agricultura familiar, que apoie as pequenas e médias explorações. Em relação à distribuição das ajudas, isto é o nosso ponto de partida. Isto que aqui está é a distribuição das ajudas no ano civil de 2013. Foi o último relatório que saiu agora da Comissão Europeia. E isto está dividido por classes. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Estas primeiras classes, ou seja, os agricultores que recebem menos de 500 euros de ajudas diretas da Política Agrícola Comum e mesmo os que recebem menos de 1.250 euros são estes dois primeiros que aqui estão, a azul e este acordo de julho, que representam cerca de mais de 120 mil agricultores, que depois, em termos de valor global, ou seja, de valor acumulado, são estas duas que aqui estão nesta coluna à direita. Ou seja, isto dá para ver bem a distorção que existe em termos de distribuição das ajudas entre agricultores. E depois, por outro lado, o que nós temos é que no patamar superior, ou seja, nos agricultores que recebem acima dos 150 mil euros, que são perto de 300, não chegam sequer a 300, recebem 60 milhões de euros. Ou seja, há aqui só estes 300 agricultores recebem mais que 120 mil agricultores que recebem abaixo dos 1.250 euros. E isto, de facto, prova bem aquilo que nós vimos a dizer há muito tempo. As ajudas são mal distribuídas em Portugal. E era importante criar mecanismos para alterar, de alguma forma, este panorama que aqui está. Isto aqui não somos nós, isto é fonte da Comissão Europeia. E o que é que nós consideramos que podia ser feito para melhorar a distribuição das ajudas? A questão da regionalização. Esse era um ponto, com a introdução do fator trabalho na atribuição das verbas em cada região, ou seja, a mão de obra que existe nas explorações, a mão de obra que existe nessas regiões, contar para a atribuição das ajudas. A regionalização nunca foi sequer um ponto de discussão. A CNA várias vezes apresentou isto nunca foi sequer um ponto de discussão se vamos regionalizar ou não vamos regionalizar. fica para o lado e fica para outra altura. A questão da modulação e plafonamento. Aquilo que foi a opção nacional é uma redução de pagamentos 5% acima dos 150 mil euros, ficou-se por aquilo que estava no regulamento. A proposta inicial da Comissão e as propostas depois até do Parlamento eram propostas até mais, bastante mais ambiciosas, e afinal ficou por esta. Mas nós podíamos ter ido muito mais longe, e houve países que foram. E isso eu também já falo. A questão do pagamento redistributivo, que era um mecanismo importantíssimo, também que poderia trazer aqui algumas alterações neste panorama, e o regime da pequena agricultura. E aqui, este é um ponto positivo, o regime da pequena agricultura foi criado e vai ser implementado, foi uma proposta da CNA e que o Governo implementou, ainda que tenha muitos problemas, nomeadamente começamos logo pelo valor. Ou seja, ficamos pelos 500 euros quando podíamos ter ido aos 1250. E depois é muito pouco flexível. E quando eu digo isto, só para deixar aqui um exemplo, um agricultor agora que vá ao regime da pequena agricultura, vamos imaginar com 3 hectares, tem que manter esses 3 hectares até 2020. Se por alguma razão, até por ajustes no parcelário, lhe forem retirados 200 metros quadrados, ele salta fora do regime da pequena agricultura e retorna ao regime geral de atribuição de ajudas. Isto, quer dizer, quando nós estamos a falar, não tem lógica nenhuma, quer dizer, o porquê de não se receber consoante a área que se tem. Quer dizer, retirar esta flexibilidade é muito pouco flexível e poderá trazer também problemas nesse sentido. Já vou com 10 minutos e estou a começar. Na questão de tentar aqui acelerar...
Só fazer uma pergunta. Podemos depois ter acesso a este documento?
Podem, quer dizer, isto está feito para eu falar, mas...
Era só para facilitar, apesar de tudo.
Mas está feito... Claro, isso não tem problema nenhum, mas está feito para ele, não está feito para... Não é de leitura fácil para... Pronto, ou seja, nesta questão da modulação e do plafonamento, o nosso ponto de partida era este que eu expliquei aqui no gráfico, ou seja, 3% dos beneficiários a receberem mais de 50% das ajudas, uma opção nacional de 5% de redução dos pagamentos superiores a 150 mil euros. Isto tem um impacto muito diminuto. Pelas nossas contas, isto deve gerar cerca de 1 milhão de euros. O impacto real não existe. Mas se por opção do nacional e a que nasce chegou a propor, tivéssemos tido aqui uma redução e um plafonamento muito mais rigoroso, ou seja, acima, por exemplo, acima de 50 mil euros ou de 150 mil euros, uma redução de 100%, plafonamento das ajudas aos 150 mil euros, aí o ganho seria à volta de 21 milhões de euros. Estes 21 milhões de euros dariam, por exemplo, para aumentar o valor do regime da pequena agricultura em 250 euros por agricultor. Ou seja, nós poderíamos considerarmos que abaixo dos 500 euros temos 80 mil agricultores. Nós, a reduzirmos os pagamentos acima, ou plafonarmos os pagamentos acima dos 150 mil euros, ou seja, a redução de 100% acima de 150 mil euros, as verbas daí resultantes dariam para aumentar em 250 euros, aumento de 50% do regime da pequena agricultura. É clarinho, estas contas são clarinhas, daria para muita outra coisa, mas daria também para isto. E houve países, e isto não... Nós não estamos isolados nisto, Houve países que aplicaram. Bélgica, Irlanda, Grécia, Áustria, Polónia e Irlanda do Norte. Isto não é só a CNA que fala nisto. Depois, em termos do pagamento redistributivo, a importância do pagamento redistributivo, eu só vos quero deixar aqui a possibilidade de nós podermos valorizar os primeiros hectares até à média nacional, até aos 3 hectares, ou seja, pegarem 30% daquilo que todas as verbas das ajudas diretas e colocá-los nos primeiros hectares, teria um impacto muito positivo, ou seja, um aumento de 35% para as explorações com menos de 3 hectares e de 17% para as explorações entre os 3 e os 25 hectares. Isto é um impacto real e que teria efeitos diretos naquele gráfico que eu tinha ali, ou seja, eram um mecanismo ao dispor do governo português que acabou por não ser aplicado. E depois vemos outras, quer dizer, até se utilizam pagamentos restritivos inversos, que é utilizar o greening para aumentar o valor, o pagamento ecológico, para aumentar o valor do RPU. E quando eu digo isto, porquê? Porque o valor de pagamento ecológico, o valor do greening é pago em função daquilo que se recebe de RPU, de RPB, regime de pagamento base. Quanto maior for o valor do regime de pagamento base que se recebe, maior é o valor que se recebe de pagamento ecológico. Ou seja, funciona com estes 30%, funciona ao fim e ao cabo com um pagamento redistributivo, ao contrário. Apoios para quem produz, a questão da ligação à produção. O agricultor, a questão do agricultor ativo acaba por ser só não pertencer a uma lista negativa, ou seja, não é mais do que isso. A questão das atividades mínimas, muito dito que isto iria servir para religar de alguma forma os pagamentos à produção, ficou muito longe disto. A única coisa que aparece é a introdução de o encabeçamento mínimo para as áreas forrageiras. E depois, a questão dos pagamentos ligados, é que esta questão é positiva, ou seja, baixou 4%, mas mesmo assim conseguimos ter a maior percentagem, ou das maiores percentagens da União Europeia. Agora, há aqui também problemas dentro destes pagamentos ligados, nomeadamente a questão de não haver uma modulação e um plafonamento. Havia até uma modulação no arroz que acabou por cair. E depois, os regimes são em envelope fechado, ou seja, quando nós passamos para um regime de direitos que havia nos animais, para um regime de envelope fechado, que há um valor que se distribui pelo número de animais candidatos naquele ano, pode levar a que o prémio baixe, e aqui quem sofre mais são os pequenos e médios agricultores, que acabam por não aguentar tanto essa redução que pode vir a acontecer. Depois, a elegibilidade de agricultores e parcelas, a questão do aumento da área mínima, também não vemos qual é que é o que é que é o ganho para o país em retirar perto de 6 mil agricultores da política agrícola comum, se é que eles já não saíram por via da questão das imposições fiscais, lá vão uns 15 minutos. Esta questão é bastante importante, a redução da elegibilidade das chamadas pastagens pobres em áreas de baldios. Aquilo que está a acontecer é que, neste momento, para efeitos da aplicação do primeiro pilar e para efeitos de pagamento de MZDs, as áreas de baldios vão ter um coeficiente de redução em 50%. Ou seja, isto pode resultar num corte de 30% nos pagamentos diretos aos agricultores que utilizam estas áreas. Isto é muito dinheiro. Se há agricultores que vão ser prejudicados com a aplicação da reforma da PAC, são estes. Esta aplicação deste coeficiente de redução é, pelo menos 30% vai à vida, porque eles vão ficar acima do valor médio nacional e aproximam até 2020. E nas MZDs, na manutenção da atividade, o corte é mesmo de 50%. Ou seja, há aqui muito dinheiro que vai ser retirado destas áreas e com bastante impacto. Eu vou passar esta parte daqui de entrar na questão concreta das medidas do PDR 2020. Ou seja, o que é que nós consideramos que está e que falta neste PDR 2020? Para já, um programa de apoio a um programa específico, subtemático, um programa subtemático, um subprograma para a pequena agricultura. Isso era possível, não era preciso muito dinheiro, nós estamos a falar 5% daria para isto. Pelas nossas contas, 5% daria para fazer um subprograma deste tipo e permitir-nos-ia ter uma abordagem específica direcionada para a pequena agricultura e para a agricultura familiar. Isso não foi opção e, pelo contrário, ainda vemos aqui a inversão. O nosso ponto de partida, em termos de PRODER, é que, por exemplo, nas medidas do investimento, apenas 6% dos agricultores lá vão. Apenas 6% dos agricultores nacionais conseguem aceder às medidas de apoio ao investimento. E o que se esperava era ter um programa que, de facto, trouxesse esses agricultores ao investimento, porque a pequena agricultura também precisa de investimento. E o que nós vemos é que isso não existe. Não há uma verdadeira medida nacional para o apoio ao investimento nas pequenas e médias explorações. O que é feito é criar medidas regionais dentro das estratégias locais, que vamos ver o que é que isto vai dar, e medidas para pequenos investimentos, não é para a pequena agricultura, qualquer agricultor lá pode ir. Um investimento num circuito de videovigilância é perfeitamente elegível nisto. Isto não é apoio à pequena agricultura. Poderá lá ir, como podem lá ir outros agricultores. E depois, aquilo que está a passar na questão do apoio à instalação de jovens agricultores, e em que há cortes drásticos, principalmente na instalação dos pequenos projetos. Ou seja, o valor mínimo do investimento mais do que duplicou, e para, só para dar aqui um exemplo, um investimento, num investimento de 75 mil euros, o corte, comparando Proder com PDR 2020, o corte pode chegar aos 30%. Isto aqui é um problema mais fundo, que trata-se de um problema de sucessão. Ou seja, o que nós vemos é que uma exploração de maior dimensão, que tenha capital, consegue passar a exploração aos seus filhos de forma apoiada. Um agricultor de pequena dimensão, se quiser passar a exploração, não tem apoios, porque não consegue ir lá com esta forma de atribuir o prémio à primeira instalação. E isto é gravíssimo. 18 minutos. Retiram-me depois no fim. Na questão das medidas, é que, de facto, a matéria é muito densa e é difícil, e mesmo assim já estou a cortar bastante. Na questão das medidas agroambientais, há aqui, esta questão é positiva, ou seja, o regresso do apoio a sistemas tradicionais. Voltarmos a ter isto que existia ainda no RURIS, voltar a existir, é de facto positivo e foi também uma proposta da CNA. Agora, há aqui alguns problemas, nomeadamente quando se abandona a abordagem em ITIs, Intervenções Territoriais Integradas, pode ter redução nos pagamentos, principalmente no norte do país e mais uma vez em regiões de baldios. E esses cortes nesses pagamentos chegam a 60%. Isto depois é mais grave, quando, por exemplo, havia compromissos ainda ativos, que o governo português podia levar esses compromissos ativos até ao final, tinha duas opções, ou levava como compromissos transitados, ou então terminava e obrigava os agricultores a se quisessem, se inscrever nas novas medidas. E a opção foi terminar, ou seja, Há situações que o corte chega a 60% no valor das ajudas. E depois, uma questão que nós consideramos muito, mas muito negativa, é esta possibilidade que se abre de, na questão dos modos de produção, no modo de produção integrada, poder considerar elegível áreas com organismos geneticamente modificados. Isto não existia até agora e abre-se esta possibilidade a nível da produção integrada e que nós contestamos viamente. Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. Esta medida é emblemática para a agricultura familiar e também é exemplo daquilo que se está a passar, de facto, no PDR 2020 e com as opções que estão a ser tomadas em termos de política agrícola. Há uma diminuição do encabeçamento para efeitos de elegibilidade, ou seja, aquilo que era necessário, antes as áreas forrageiras eram pagas em equivalência de um hectare, uma CN, e agora basta ter 0,2, ou seja, para receber o encabeçamento mínimo 0,2. E esta diminuição de encabeçamento, na nossa opinião, não é positiva, porque é mais, apenas promove a diminuição de produção, ainda que em algumas situações se pudesse considerar que uma CN por hectare, devido de facto aos solos a serem muito pobres, seria demasiado, mas passamos de 1 para 0,2. Depois, os valores de pagamento das explorações de menor dimensão foram reduzidos, ou seja, o primeiro patamar é reduzido porque, como há hoje ainda pequena agricultura, a gente tem que ir cortar agora aqui nas NZDs. Mas depois permite-se o acesso às muito grandes explorações. Aquela limitação das 40 UDEs que existia caiu. Então, e também vai ser cortado no primeiro pilar também as muito grandes explorações pelo facto de poderem vir aqui buscar 6 mil euros. Que é o que pode, quer dizer, isto não bate aqui a bota com a perdigota, muito sinceramente. E depois, os pagamentos relativos às áreas de pastagens pobres são reduzidos em baldios e eliminam-se no resto do território. Ou seja, aquilo que eu referi ao bocado, por causa do coeficiente de redução nas áreas de baldios, vai-se passar no resto do território, nas zonas de montanha, para todos os agricultores. E isto aqui também é um corte muito importante a nível do apoio à manutenção da atividade agrícola em zonas de montanha. E aqui o corte é total. Depois, a questão da organização da produção, nós consideramos que é positivo haver uma abordagem que, de facto, promova a organização da produção. Agora, não poderemos concordar em a forma como está a ser preparado o diploma de reconhecimento das organizações de produtores. Ou seja, o que há aqui é que isto impede, aquilo que está, a proposta que nos foi apresentada, impede que os pequenos e médios agricultores se organizem. E se não for alterado, se for publicado tal como nos foi apresentado, há muitas que estão neste momento no terreno que vão fechar, porque não conseguem reunir. Em algumas situações, o valor de comercialização mínimo, o VPC, o valor de produção comercializável, quase que triplica. E isto, de facto, não podia deixar aqui, tenho aqui dois ou três assuntos, mas termino, deixo depois para alguma resposta, peço desculpa.
Muito obrigado,
mas
isto Sr. Engenheiro.
É muita matéria.
Antes de passar a ouvirmos os diversos partidos, eu pergunto, de facto, ao Sr. Vice-Presidente Abel Batista se porventura quer ocupar. Muito obrigado, se essa é a razão, muito obrigado. Então, por dar a palavra, penso que ao Sr. Deputado Miguel Freitas, pela parte do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, quero começar por agradecer a apresentação feita pela CNAD, de forma sistematizada, como nos trouxe, porque julgo que nos ajuda a perceber aquilo que nós temos vindo a dizer relativamente a este PDR 2020. Ele tem uma filosofia, e a filosofia é claramente favorável à agricultura de grande escala. Isto é, a pequena agricultura, neste PDR 2020 e neste novo programa para a agricultura 2014-2020, de facto, privilegia claramente a grande agricultura e a agricultura de grande escala. E tudo quanto aqui nos trouxe, de facto, corresponde àquilo que são as nossas principais preocupações. Em primeiro lugar, porque refere-se como algo positivo e importante a criação do regime simplificado para os pequenos agricultores e fica-se nos mínimos, portanto, com o apoio de 500 euros, quando podia ser muito para além disso, e, portanto, essa é uma questão que para nós é uma questão fundamental, para além de aumentar-se o valor mínimo, fez ali referência apenas à questão de passar de 0,3 para 0,5, 6 mil, mas quando passar de 0,5 para 1, são 30 mil. Portanto, vamos ficar menos 30 mil agricultores sem ajudas em Portugal a partir de 2017, com a proposta do Governo. Portanto, primeira grande preocupação. Segunda grande preocupação, o que é verdade é que se acabam com todos os limites, em todas as ajudas acabam-se com os limites superiores. Acaba-se com os limites superiores na ajuda aos jovens agricultores, que era de 500 mil euros e passa-se para 3 milhões. Acaba-se com os limites dos 40 unidades de dimensão económica nas zonas desfavorecidas e vai-se até aos 50 hectares para os apoios nas zonas desfavorecidas e, portanto, de facto, aquilo que nós vimos dizendo é que isto claramente não corresponde àquilo que seria necessário fazer nesta altura. E, portanto, eu devo dizer que não tenho questões, porque as questões foram todas respondidas pela apresentação que a CNA aqui nos trouxe. Tudo quanto aqui trouxe não deixa margem para colocar questões. Eu, de qualquer maneira, tenho algumas preocupações, evidentemente, no quadro de outras matérias que aqui não foram trazidas. Estou-me a lembrar do greening, isto é, que a matéria não trazida pela CNA, mas que nos deixam profundas preocupações. Preocupações que decorrem dos regulamentos, mas preocupações que decorrem também de, primeiro, de atrasos no avanço das regras e, portanto, os agricultores em momento de grande instabilidade à espera de conhecer as regras e aquelas que se conhecem, de facto, criando dificuldades aos agricultores. Portanto, a questão do greening era uma coisa que era uma matéria que eu gostava de ouvir a vossa opinião. A outra questão que também me parece que vale a pena ser abordada, já que também não trouxeram, e portanto sobre o que trouxeram não precisamos de mais nenhuma explicação. Está tudo explicado e nós não queremos mais explicações. Mas há outras matérias, e a matéria dos seguros é uma matéria essencial. Porque o que é verdade é que nós vamos majorar ajudas aos agricultores que fazem seguros, mas não vamos estimular aquilo que é a criação de sistemas contra os riscos. Isto é, qualquer agricultor que queira fazer um sistema contra anti-geada não tem um apoio majorado relativamente àquilo que é o investimento normal. Isto é, nós temos a criação de um sistema de seguros sem ter uma contrapartida ao nível do investimento nos sistemas contra os riscos.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pela parte do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a CNA e dizer que também da nossa parte foram bastante esclarecedores, a apresentação foi fantástica, clara, objetiva e também ilustra algumas das preocupações que temos e que têm vindo a ser debatidas e que temos todos aqui partilhados nesta comissão. E, portanto, também, relativamente ao que ali está, tenho poucas questões, mas tenho, gostava de que me dissessem algumas considerações noutros assuntos que também aqui ainda não foram abordados. E eu gostava de começar pela forma como foi criado e constituído todo este programa. E, portanto, sabemos que houveram reuniões regulares entre o Governo e as associações e produções de agricultores e perguntar, da vossa parte, como é que foi o acompanhamento de todo este processo. Saber também como é que funcionou, se têm a noção, como é que funcionou o grupo de trabalho e se podem fazer algum balanço isso aqui, o grupo de trabalho criado pelo Governo para identificar e propor as tais medidas de simplificação administrativa, não é? E regular mais adequadas com vista à integração da futura regulamentação que aqui hoje estamos a falar. A outra questão era exatamente naquilo que no programa passado houve uma grande pecha e que trouxe uma grande complicação para os agricultores, que foi o período de transição. Saber da vossa parte o que é que, qual é a consideração, se, como é que viram este período de transição, se foi melhor do que aquilo que foi no passado, se continuou a haver aqui algumas falhas ou naquilo que poderia ter sido corrigido. Relativamente às organizações produtoras, já aqui falaram que há aqui uma questão que tem a ver com os pequenos, com as pequenas produções, não é? Que têm dificuldade em se enquadrarem nas OPEs já existentes. Nós também temos aqui algumas dúvidas nesse aspecto. O PSD também já questionou a Ministra para saber a possibilidade de ultrapassar, em termos legislativos, esta dificuldade, de modo que os produtores das novas culturas e das pequenas culturas possam ser integradas em OP já constituídas, mesmo quando estamos a falar de culturas diferentes. Portanto, não tem que ser da mesma cultura. A Ministra também aqui demonstrou alguma preocupação e disponibilidade em estudar os melhores mecanismos para resolver esta questão. Mas, em todo caso, sabemos que existe neste PDR algum ênfase nesta questão das OPs, uma majoração para as OPs. E eu gostava de saber, no âmbito da vossa atuação, aqui a noção de como é que nós devemos evoluir para as questões das organizações dos produtores. Se, por exemplo, a majoração devia ter sido muito maior, se deveríamos ou ser menor, se deveria outras formas de incentivar aqui a organização de produtores, porque eu penso que este é o caminho e é um caminho que este PDR tentou aprofundar. Agora, perceber é se estas foram as medidas que significavam ou se havia mais alguma coisa a fazer. Aqui nas agroambientais, já falaram, e muito bem, e estamos completamente de acordo, que mantém agora os aspectos positivos que já estavam nas agroambientais do PRODER, não é? Corrigindo os aspectos mais negativos e indo recuperar as medidas positivas do RURIS e perceber se aqui também faz sentido a majoração neste caso. Ou se há ainda algo que considerem que pudesse ser ainda mais proativo na forma de podermos realmente dar mais ênfase aqui às agroambientais. E depois, duas questões finais que já foram aqui faladas pelo deputado do PS, que é relativamente aos seguros agrícolas. Mas aqui perceber qual é que é o balanço das alterações introduzidas. Tivemos aqui, Sr. Presidente, termino já, tivemos aqui na altura das chuvas e daquele temporal que afetou a cultura do tomate, tivemos aqui opiniões bastante dispares de todos os intervenientes que aqui vieram. Mas gostávamos de saber mais uma vez, e agora que parece que na altura, a CNA, quando cá veio, havia alguma dúvida relativamente à aplicação e à utilização do seguro agrícola por parte das organizações, eu percebi agora qual é o balanço que fazem já desta nova utilização do seguro. E, por fim, a questão do greening. Sabemos que muitas vezes nas pequenas, aqui nos pequenos agricultores, não sei o significado dele, mas eu na zona, por exemplo, de onde venho, que é ali no Vale do Tejo, na Lesíria do Tejo, relativamente aos produtores de milho, poderá ser bastante nefasta, e eu queria que me dessem aqui a noção ou a consideração daquilo que acham que vai acontecer com esta questão do greening. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu quando faço o sinal é apenas para alertar, não é para vos tirar a palavra, com toda a franqueza, é esse o critério que utilizo, embora estou preocupado porque há outros que têm uma audição a seguir, é a única razão, porque provavelmente gostaríamos imenso de continuar aqui nesta discussão, que acho que é muito útil. De qualquer maneira, tem a palavra, penso, que o Sr. Deputado Abel Batista... Não. Sr. Deputado Manuel Isaac, pelo CDS, desculpe, não tinha reparado antes.
Ora, essa, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os seus dirigentes da CNA, agradecer também por aquilo que expuseram aqui e nos deram a conhecer as matérias e as vossas preocupações, mas dizer algumas coisas que foram ditas aqui e que não correspondem. A questão, por exemplo, do prémio do abate foi transformada em RPU, eu acho que foi uma mais-valia para os produtores. Dizer, por exemplo, neste setor, eu sempre o disse e defendi que havia de haver um subsídio à engorda dos animais, e continuo a achar isso. Mas isto tem um princípio, está agora a ser implementado e tenho a certeza que, com o passar do tempo, far-se-ão correções. Portanto, aquilo que se achar que está mal, estou convencido, seja este governo ou seja outro governo qualquer, que irá, em 2017, terá a oportunidade de fazer correções, Sr. Deputado. Está aí com forzinha, mas eu estou mais ou menos a perceber o que é que quer dizer, mas tem a possibilidade de as fazer. Tem possibilidade de as fazer, porque em 2017 terão aqui... A implementação que está a ser feita, verão aqui o que sobra, o que não sobra, aquilo que vai acontecer, se há mais aderência, se há menos pessoas a desistir, se há mais pessoas a vir, e pode-se fazer aqui um equilíbrio entre as verbas que vão daí resultar. Por exemplo, na questão dos seguros. Eu ainda hoje de manhã recebi aqui uns corretores de seguros que trouxeram propostas interessantes, que vão apanhar mais algumas pragas que não estão contempladas neste regime e que poderão vir a ser contempladas. Irão ser recebidos pelo Ministério para discutir este assunto. Portanto, isto também se pode ir dando passos e acertando as coisas. Eu acho que também tem muito a ver com os agricultores aderirem ou não cada vez mais aos seguros. E aí os seguros também podem abranger, além do preço ser mais barato, abranger outro tipo de riscos na questão dos seguros. Dizer também que na questão que pôs aí dos 150 mil euros e que havia de ser uma queda de 50%, se ao ver foi aquilo que eu percebi. Isto é uma questão enganosa. Se puserem o limite de 150 mil euros ou se baixarem o limite, quem tem 150 mil euros divide por 3. Deixa ser para eu, passa a ser para eu, para o filho e para a filha, ou para ele, para o sócio e para o outro sócio. Portanto, isso impõe limites, é tudo mentira, porque as transferências podem ser feitas em qualquer altura. Se eu não posso receber mais que 100 mil euros, e se tem 150, evidentemente passo alguns dos meus direitos para quem eu entender, e não os perco. Portanto, há aqui sempre mobilidade para isso, deixamos dessas coisas, porque não é possível. O governo pode decretar, mas não pode decretar o resto, portanto, não pode proibir a transferência de direitos, portanto, logo aí, isso tem a importância que tem, ou seja, nenhuma nesse aspecto. Na questão, e por aqui termino, na questão da pequena agricultura ou da agricultura familiar. Os 500 euros que foram atribuídos e passar de 0.3 para 0.5, parece-me que isso que é positivo. Também o IVA forfetário também é positivo na pequena agricultura. E os pequenos mercados que vão ser criados, eu acho que vão ser também de alguma importância nestas questões E por isso eu acho que poderemos ter aí para os pequenos produtores boas novidades. Mas, e agora é que termino por causa das questões leiteiras. As questões leiteiras, as pessoas sabem, como nós sabemos, que se o país que votou para continuar com as cotas leiteiras foi Portugal. Portugal e mais alguns países. O que é facto é que tiveram os outros lado lá mais poderosos e nós não conseguimos. Não foi que nós não quisemos nos manter. E toda a gente aqui sabe, não merece a pena estarmos a voltar à mesma coisa, porque isso não é verdade. Portanto, não foi uma opção nossa. Pelo contrário, nós votámos por isso. Só infelizmente, nós e os parceiros que estiveram connosco não tivemos a força que os outros tiveram e isso teve que deixar-se cair.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Começar por cumprimentar a CNA e os seus representantes. Dizer que também não tenho propriamente questões muito complexas a colocar, também entendo que a explicação foi muito clara e até retiro da vossa exposição aquilo que para nós é também muito claro, da forma como expressam e como colocam as questões, fica muito claro que a opção do governo em quem apoiar, nomeadamente quando se fala na grande agricultura, numa agricultura de cariz mais industrial, aí não há qualquer limitação e não há qualquer redução. Depois, na agricultura mais pequena, numa agricultura familiar, criam-se um conjunto de limites. É verdade que, em alguns casos, aparece uma ou outra medida positiva, mas que ficam aquém daquilo que podiam ser e não são claramente cobertas aquelas... alguma eventual medida positiva não é nada coberta por aquilo que são as medidas negativas que lhe são aplicadas. Com um pequeno problema, é que a pequena agricultura, a agricultura mais pequena, a agricultura familiar, é a que efetivamente ocupa o território do nosso país e nós defrontamos-nos aqui com um conjunto de problemas e discussão nesta comissão. Uma delas é que tem a ver com a ocupação do território, é o problema dos incêndios florestais. E nós conhecemos, eu sou eleito por uma região onde a agricultura muito extensa, onde a industrialização da agricultura dispensa completamente as pessoas no território, e este é um problema efetivo que temos e as medidas não vão contra o problema que está instalado e pela sua redução. Mas a única coisa que pode-se dizer relativamente a esta matéria é que há coerência do governo relativamente à opção da distribuição dos fundos comunitários, porque se há governo que nós temos tido claramente do lado dos grandes num conjunto de matérias que temos aqui acompanhado este governo é um deles. Depois, uma questão que colocava era relativamente às organizações de produtores, nomeadamente, por aquilo que já foi referido, que elas não servem os mais pequenos, nomeadamente relativamente àquilo que é o número de agricultores que é preciso para constituir uma OP, o volume de produção que é preciso ter e a dimensão daquilo que é a produção económica, mas isto também não se desliga de uma questão que é o aumento de escala, o aumento da organização, que é uma matéria que o Governo recorrentemente refere. Quando nós questionamos sobre qualquer problema, lá vem a resposta de os agricultores precisam de se organizar, precisam de ganhar escala. É uma espécie de fuga em frente. Cada vez que não há resposta para um problema é os agricultores que se organizem, que ganhem escala e, afinal, há aqui há limitações muito sérias. O que eu perguntava é porquê é que não há medidas, por exemplo, de valorização do setor cooperativo? Porquê é que o setor cooperativo não é valorizado em vez de se empurrar os agricultores para estas medidas? Porque depois percebemos que o ganhar escala e o organizar-se, efetivamente, como eu dizia há pouco, é mesmo fuga em frente, porque depois temos o setor mais organizado do país e dos mais organizados da Europa, o setor leiteiro, a atravessar os problemas que tem. Por isso, a organização por si só não é a solução para os problemas. Depois, outra questão que gostava de colocar é relativamente às questões da rentabilidade da atividade produtiva, à atividade agrícola como uma atividade económica. é realizada para recolher, para que quem a realiza obtenha proveitos dessa atividade, mas tem que ter rentabilidade. E há um conjunto, o país atravessa neste momento um conjunto de problemas relacionados com a atividade agrícola, nomeadamente as questões do leite, que já referi, até as questões dos pequenos frutos estão utilizadas como para ilustrar o sucesso da agricultura e que afinal, devido ao grande número de instalações, têm vindo a baixar o preço e têm colocado dificuldades. A questão dos hortícolas e muitas destas matérias, os agricultores têm vindo a dizer que aquilo que é o preço que lhe pagam pelos produtos estão abaixo daquilo que é o mínimo de viabilidade das explorações. Por exemplo, o caso da batata, paga a 5 cêntimos, os agricultores dizem que precisam de receber a 15 para que a exploração seja viável. Ou do leite, paga 30 cêntimos, deviam vender a 40 para que a exploração seja viável. E se há aqui medidas, se no âmbito do PDR há medidas concretas que deem resposta a estes problemas da rentabilidade. E, Sr. Presidente, vou-me encaminhando para o fim. Outra questão pertinente que é dizer aqui que, e isto já foi aqui referido e foi referido em audições anteriores, foram ouvidos. E a pergunta é que, no concreto, a CNAS foi ouvida, como é que foi ouvida e se as suas sugestões e as suas preocupações foram tidas em conta, que isto também é importante. Porque uma coisa é ouvir. Aliás, antes da CNAS teve aqui a JAP, dizia assim: ah, sim, senhora, ouve-nos muito bem, o Governo até é simpático quando nós apresentamos, é de uma forma simpática, recebe aquilo que são as nossas sugestões. Mas depois, no concreto, não foi nada tido em conta. Não foi nada tido em conta no concreto. E era importante perceber também aqui da vossa parte. Porque até agora, no âmbito destas audições, Confederações 2, Governo 0. Que é, ouve-se, mas depois não se faz nada. E vamos fazer 4 audições nesta matéria. E até agora o Governo está a 0, as confederações já marcaram 2, que fazem as suas propostas, estão disponíveis, e estão disponíveis para se debruçarem sobre os problemas, para apresentarem propostas muito concretas, mas depois elas não são tidas em conta. Último, e mesmo para terminar, a questão da complexificação. Dois golos, já agora. 2-0. A questão da complexificação, uma espécie de complexa aplicada a este PDR, como é que isto se relaciona, e termino, como é que isto se relaciona com outro problema sério que está instalado, que é, e que muitas vezes vem para cima da mesa, que é o Estado não tem mecanismos eficazes de controle dos pagamentos, dos apoios, subcontrata empresas, faz um conjunto de matérias que depois, que vão pessoas para o terreno que não conhecem, ou conhecem pouco, ou que não conhecem a complexidade dos processos, e depois isto tem um problema, há um problema enorme no processamento dos apoios, nos pagamentos, e se esta, quando referem que há aqui uma complexificação dos processos, ela também vai neste sentido e no sentido do Estado se retrair e manter este modelo que tem gerado tantos problemas. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, com certeza que não lhe vou tirar o tempo como calcula, mas agradecia, especialmente porque, enfim, temos...
Estou muito à espera.
É isso, era só por essa consideração, não
vou
menos...
Vou tentar ser muito rápido.
Certamente não deixará de dizer coisas interessantes, mas sinceramente é apenas por consideração pelos outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, há aqui várias questões que acabam por serem idênticas, eu vou tentar aqui tentar responder isto o mais rápido possível. A questão do pagamento ecológico e do greening, colocado pelo Sr. Deputado Miguel Freitas e também pelo Sr. Deputado Nuno Serra. O que nós dissemos desde o início em relação ao greening é que isto só vem, este pagamento ecológico só vem dificultar a vida a quem produz. Porque quem de facto não produz e se especializou em pousios, cumpre isto tudo. Ou seja, quem de facto tem uma atividade produtiva e quer produzir é que está tramado com isto, muito sinceramente. E aquilo que seria de esperar era que nesta fase os agricultores já soubessem o que contar com a questão do pagamento ecológico e que os seus problemas estivessem resolvidos de forma a que nas áreas de milho ou nas áreas de também de mais milho silagem no norte do país para a produção leiteira, os agricultores não tivessem que retirar 25% da área da produção. Eu acho que esse é o objetivo que deve ser comum a todos, ou seja, não, temos que arranjar forma, o Governo tem que arranjar forma, dos agricultores não retirarem 25% das áreas de produção, que é o que pode vir a acontecer. E quando estamos a falar na bacia leiteira, este 25% pode ser o suficiente para deitar o encerramento de uma exploração. Nós sabemos como estão as explorações leiteiras, aquelas que estão no limiar, em que têm que ir buscar 25% da alimentação animal fora, porque têm que retirar esta área da produção, pode ser o fim da exploração. Há aqui, há aqui alguns aspectos que é importante ter em conta. O primeiro é que para este ano deveria haver uma moratória para a não penalização dos agricultores, de referentes à questão do pagamento ecológico. Isto porque as regras, os agricultores, por exemplo, os do outono e inverno, semearam sem saber quais é que eram as regras. Quer dizer, agora vamos penalizá-los, eles nem sabiam as regras e vamos penalizá-los. Isto deve ser ponto principal. Para este ano, uma moratória de não penalização dos agricultores. Isto ser, ao fim e ao cabo, pedagógico. E depois para os anos seguintes, o trabalho que deve ser feito principalmente nas épocas de controlo, porque isto é, este problema é contornável com as épocas de controlo, que as épocas de controlo se adequem a que não se retirem mais áreas de produção. Muito sinceramente é esta a nossa posição. Depois, a questão dos seguros, colocada aqui por vários senhores deputados, também pelo deputado Miguel Freitas e deputado Nuno Serra, o deputado Manuel Isaac também acho que falou alguma coisa sobre isto. A questão dos seguros é o seguinte, o governo português, ao optar por trazer os seguros para o desenvolvimento rural, ou seja, sabia que ia poupar dinheiro em termos de participação nacional, mas sabia também as regras restritas que estes seguros tinham a nível da União Europeia. Quando nós estamos a falar em termos de volume mínimo para acionar, de prejuízos para acionar o seguro, as próprias depois franquias, quer dizer, sabia-se... Devíamos ter considerado muito isso em consideração, porque neste momento está pior. Para os agricultores, neste momento, em termos de comparticipação, em termos daquilo que é a comparticipação, a nossa opinião está pior. Não vemos que convidessem grandes melhorias. De facto, o Estado pode poupa dinheiro aqui, isso também é um dado que se pode ter em conta. Agora, para os agricultores, especialmente para os pequenos e médios agricultores, quando nós falamos em termos daquilo que é o valor mínimo para acionar o seguro, e depois ainda leva com uma franquia de 20%, ou seja, só 80% dos prejuízos é que ele depois vai receber, não é? Isto acaba por ser bastante complicado de contratar esse seguro. Para além de haverem aqui ainda questões de coberturas, de aleatoriedades, quer dizer, tudo isso, que houve, nesse sentido houve melhorias. Em relação ao CIPAC, nesse sentido houve melhorias. Agora, daquilo que é, nós para termos um seguro, para termos mais agricultores, o seguro tem que ser atrativo. E é nisso é que nós não vemos que este regime de seguros seja mais atrativo para os agricultores e que de forma a que eles possam aderir em massa. Que era que isto seria esta, nós teríamos uma visão completamente diferente, defendemos um seguro público, mas mesmo dentro destas regras não vemos que haja assim tantas melhorias. Depois, a questão da forma como o processo foi, toda a forma da PAC foi feita, a implementação, a auscultação às entidades, quer dizer, isto, vários senhores deputados falaram nisto. Numa primeira fase, de facto, houve até algumas reuniões em termos de ouvir as confederações e associações, e nós estivemos presentes. De facto, de tudo aquilo que apresentámos, salda-se o regime da pequena agricultura, ainda que com valores muito inferiores àquilo que nós propusemos, mas, de facto, o Ministério da Agricultura normalmente é simpático quando nos quer ouvir, de facto, isso é assim. Agora, que depois isso se traduza em aspectos práticos, já temos grandes diferenças. Isto numa fase inicial. Nesta fase final é que as coisas já não se passaram desta forma. Houve muitas alterações que foram feitas na negociação com Bruxelas que nós só demos conta delas quando isto foi publicado. Ou seja, não houve qualquer tipo de informação às organizações. E alterações de fundo nas medidas, nomeadamente na questão dos jovens agricultores. E depois, muitas vezes, apresentam-nos uma portaria e dão-nos 2-3 dias para nós respondermos. Isto é a mesma coisa que não é não vamos responder, não é? Não se quer, de facto, ouvir a opinião das organizações e muitas vezes já com factos consumados. Muitas vezes já as coisas negociadas com Bruxelas, nomeadamente esta redução das áreas de pastagens pobres, a redução da elegibilidade das pastagens pobres, que nos foi-nos pedida a opinião já quando nós sabíamos que já tinha sido negociado com Bruxelas. Quer dizer, numa primeira fase, sim, houve algum diálogo, nesta fase final, isso não aconteceu. Depois, em relação ao passado, de facto, nós estamos, em termos de como a política está a ser aplicada, nós estamos melhor do que estávamos quando os regulamentos foram aplicados no anterior quadro comunitário. Agora, também não podemos deixar de ter aqui em conta que tivemos um ano de transição. E este ano de transição foi, de facto, essencial para preparar muito dos documentos que estão agora a ser publicados em massa. Mas depois também, quer dizer, houve aqui uma urgência tremenda para abrir projetos, por exemplo, na parte da modernização, para a capacitação das empresas, ou seja, no investimento da agricultura. Quando se sabia de antemão que não havia capacidade dentro das direções regionais da agricultura para analisar estes projetos. Quer dizer, nós estamos a abrir medidas, não há uma única ação de formação, ainda não houve, em termos nacionais, uma única ação de formação para apresentar projetos. Quer dizer, isto muda o sistema, muda, os jovens agricultores mudam completamente, os formulários mudam, não houve uma única ação de formação em termos nacionais. A autoridade de gestão ainda não proveu sequer uma única ação de formação, mas tem que se abrir. Tem que se abrir. Há aqui uma urgência tremenda, tem que se abrir. Quando estão milhares ainda de projetos, ou ainda estavam milhares de projetos ainda para ser vistos do PRODER, e já sabia de antemão que não havia capacidade dentro das direções regionais para começar a analisar isto, se é que já, eu tenho dúvidas que algum já tenha sido analisado, muito, muito sinceramente. E depois, aqui uma forte preocupação com o encerramento do PRODER. Neste momento estão 130 milhões de euros de despesa analisada, ou melhor, despesa submetida pelos agricultores que não está analisada no PRODER. 130 milhões de euros, mais 30 analisada por pagar. Ou seja, isto é um volume muito grande. E quando nós estamos a falar, ou seja, encerramento PRODER, início do PDR 2020, é certo que já houve aqui algum, parece que houve um reforço em termos de recursos humanos. Agora, o grande problema é que os recursos humanos, quando vamos contratar mão de obra eventual para fazer tarefas deste nível de especialidade, quer dizer, quando eles começam realmente a render, mandam-nos embora. Porque as tarefas que aqui estão têm que ser de pessoas do quadro, nós temos que ter especialistas para fazer este tipo de trabalho. E não andar aqui, quando é preciso, ir contratar empresas de trabalho temporário e que, de facto, isto acaba por não render. A questão da organização dos produtores. Há aqui também vários deputados falaram nisto, 9 minutos. Os produtores, ou os agricultores, acabam por aderir às organizações de produtores, ou têm mais a potência a aderir a uma organização de produtores, se subirem revistos nessa organização de produtores. Se nós tivermos organizações de produtores que, de facto, representem os agricultores que lá estão. E para isso é preciso dar possibilidade também aos pequenos e médios agricultores de fazerem as suas organizações. Porque quando nós criamos as chamadas organizações de produtores musculadas, em que são ou pouco, ou têm um comportamento muito ou pouco diferente daquilo que é uma sociedade, qual é que é a diferença? Se eles não tiverem revistos nessa organização de produtores, só lá estão por obrigação. E enquanto isso não for alterado, nomeadamente pela questão até da própria democracia dentro das organizações de produtores, que aí o movimento cooperativo está muito mais avançado, é mais antigo, mas muito mais avançado, enquanto isso não for alterado, os produtores não acabam por aderir. Agora, vemos como positivo estas majorações, porque de facto deve ser potenciada a organização de produtores. Temos é que ver como é que nós estamos a reconhecer estas entidades. A questão de seguro já falei, na questão de período de transição também, a organização de produtores. O senhor deputado Manuel Isaac, eu gostava de saber o que é que eu disse aqui que não é verdade, muito sinceramente. O senhor deputado disse que eu disse aqui coisas que não correspondem à verdade e eu gostava de saber em que é que eu menti. Porque os dados que eu aqui apresentei são dados factuais. A interpretação pode ser, podemos ter interpretações diferentes. Agora, eu creio que não disse aqui nenhuma falsidade e que não vim aqui para aqui mentir. A questão das cotas, eu falei nas cotas como enquadramento. Eu não disse que tinha sido a opção do governo português. E o que eu disse foi, em termos de enquadramento, isto é uma má reforma para Portugal. Esta reforma é uma má reforma. E isto ao nível ainda da negociação da União Europeia. E fiz isso com enquadramento, eu não disse que isto seria uma opção para Portugal. Quer dizer, se faltei aqui à verdade, não sei em quê, mas gostaria que nesta situação se concretizasse. A questão de se metemos um limite, automaticamente divide-se as explorações, isto é ilegal. Isto é ilegal. É ilegal, sim senhora, é potencializar. Isto é ilegal e está clarinho nos regulamentos. Que é potenciar o recebimento das ajudas. É fazer depender a exploração de forma a potenciar o recebimento das ajudas. Isto é ilegal e é sim senhora. Desculpe, mas Mas isso depois já não é seu. Mas isso depois já não é seu. Isso depois as transferências pode fazer. Então, mas, ó, senhor deputado, ou seja, vocês veem, quer dizer que veem bem esta existência de um plafonamento. Não o aplicam, é porque pode haver formas de o contornar, é isso? É isso? Pronto, então, vou ficar com essa, porque nós vamos arranjar formas de impedir que isso seja contornável. Vamos arranjar formas de impedir que isso seja controlado. E depois queremos ver isso ser implementado. Muito sinceramente. Mas continuo com esta, que muito sinceramente, nada do que eu disse aqui é mentira. E não vim para aqui mentir isso. Se eu disse que eu não respondo à verdade. Depois, a questão. A questão. Ora bem, ocupação de território, ok. A questão da rentabilidade da atividade agrícola. Ou seja, isso é um aspecto essencial, que está sempre dependente da questão dos preços e do escoamento à produção. Isso, e aquilo que vemos, isto seria o que contribuiria para maior rentabilidade direta seriam as ajudas do primeiro pilar. Que já estão muito longe, essa ideia já lá vai muito longe, e o aumento a médio e longo prazo em termos do apoio ao investimento. Ou seja, esta questão, e quando nós falamos que as ajudas iam ser melhor distribuídas, ia haver uma melhor distribuição das ajudas, tem a ver com isto. Porque uma melhor distribuição das ajudas melhora a rentabilidade das pequenas e médias explorações, que são aquelas que neste momento atravessam a situação mais complicada. Eu acho que tentei responder a quase tudo. E 15 minutos, agora cumpri.
Agora cumpri. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Enfim, damos por terminada esta audição. Penso que, independentemente das opiniões, acho que foi muito útil. E não deixaremos tirar daqui as nossas conclusões. Muito obrigado pela vossa. Muito obrigado.